Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de quinta-feira, 17 de março. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com tempo de chuva. A temperatura lá fora é de 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin diz que a Rússia tem que se limpar de traidores e cuspir o que diz ser o lixo da oposição. Presidentes dos Estados Unidos e China discutem guerra na Ucrânia, que prossegue sem sinais de avanço nas negociações. E mais de 20 pessoas foram massacradas no Niger. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Derrama de petróleo causa catástrofe ambiental em Cabinda. Efeitos das sanções à Rússia poderão afetar Angola em diversos setores. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Enquanto prosseguem bombardeamentos e combates através da Ucrânia, equipas de salvamento na cercada cidade de Mariupol estavam a tentar hoje encontrar sobreviventes que se tinham refugiado num teatro atingido por um míssil ou bomba das forças russas. Centenas de civis tinham procurado refúgio no local e imagens de satélite mostram que, para se tentar evitar o bombardeamento, a palavra crianças tinha sido escrita em letras garrafais no passeio em frente ao teatro. Pensa-se que muitas das pessoas que se tinham refugiado no teatro estavam nas caves do teatro, que foi totalmente destruído. Entretanto, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, têm programados para amanhã conversações telefónicas para discutir o que as autoridades chinesas descrevem de questões de interesse mútuo, mas em que a guerra na Ucrânia deverá ser um dos principais tópicos. Na segunda-feira, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, reuniu-se com o conselheiro dos negócios estrangeiros chinês Yang Jiechi, em Roma, num encontro que durou 7 horas. Não foram dados pormenores, mas o encontro surgiu depois dos Estados Unidos terem afirmado haver informações de que a China poderia fornecer ajuda militar à Rússia, algo que as autoridades chinesas negaram. Ontem, o presidente americano descreveu o presidente russo Vladimir Putin como um criminoso de guerra, algo que Moscovo considerou de inaceitável e imperdoável. O presidente americano anunciou também um pacote extra de $800 milhões em ajuda à militar e o Pentágono disse que já começou a entrega desse material. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, hoje apelou à ajuda da Alemanha, afirmando ao Parlamento alemão que um novo muro está a ser erguido na Europa entre a liberdade e a servidão. Num discurso ontem, por seu turno, o presidente russo atacou aqueles que se opõem à invasão da Ucrânia, afirmando que o país deve fazer o que chamou de uma autolimpeza para limpar bastardos e traidores. O povo russo, disse ele, saberá distinguir entre os verdadeiros patriotas e o lixo e traidores e irá cuspi-los como um mosquito que entrou na sua boca. As afirmações de Putin foram feitas numa altura em que está a aumentar também o número de cidadãos a deixarem a Rússia para países como a Arménia, Geórgia e Turquia, países onde os russos não precisam de vistos para entrar. Estima-se que desde a guerra começou, cerca de 200 mil russos abandonaram o país por recearem o isolamento total e possíveis outras consequências da guerra. Entretanto, entidades oficiais citadas pela agência Reuters disseram que, embora as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estejam a decorrer de forma séria, há ainda grandes diferenças entre as duas partes. Estas fontes não deram outros pormenores, mas fizeram notar o discurso de Putin como indicativo que este parece não estar disposto a compromissos. Por outro lado, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou hoje pelo telefone com Vladimir Putin, tendo-se oferecido para organizar um encontro entre o presidente russo e o seu homólogo ucraniano. Erdogan disse que um cessar-fogo poderia abrir caminho a uma solução a longo prazo, disse a presidência turca. Não houve qualquer reação por parte das autoridades russas. Por outro lado, o comandante do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, o general Stephen Townsend, disse que o grupo mercenário Wagner está a tentar recrutar alguns dos seus mercenários em África para combaterem na Ucrânia. Townsend disse que esses mercenários seriam provavelmente transferidos em primeiro lugar da Líbia. Townsend disse, entretanto, que alguns dos recursos do AFRICOM foram transferidos para o Comando Europeu. Em Cuba, um tribunal condenou dezenas de pessoas a penas de prisão entre 4 a 30 anos por participarem em manifestações antigovernamentais em julho do ano passado. Mais de 700 pessoas através do país foram acusadas de crimes por participarem nas manifestações. O tribunal acusou os agora condenados de tentarem subverter a ordem constitucional pela violência e de terem recebido ordens do exterior.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Cabinda, o vazamento de petróleo em poço abandonado pela Gulf nos anos 60 está a provocar um desastre ambiental. José Manuel.
Informações recebidas no local indicam que o vazamento já leva 2 semanas e aumentou de volume nos últimos 2 dias em virtude de não se ter feito um trabalho especializado para a sua contenção. Não é possível estimar em barris a quantidade de crudo derramado pela sonda, mas já decorrem trabalhos para impedir o alastramento do petróleo em zonas agrícolas e habitadas. Os especialistas da concessionária do campo petrolífero de Cabinda, Chevron, mobilizados para os trabalhos de contenção, mobilizaram igualmente vários meios para impedir o vazamento do petróleo até o Rio Xulango, de onde é extraída a água que abastece a cidade de Cabinda e o município de Cacongo. Nas margens da cabeça da sonda, é visível o rio de águas escuras que está a evoluir para um grave desastre ambiental. O levantamento preliminar, segundo a Agência Nacional de Petróleos, indica que o referido poço encontra-se a derramar petróleo em consequência de uma vandalização. Uma teoria, entretanto, contrariada pelos técnicos pelo facto de não existir no local vestígios de atividade humana que tenham influenciado no vazamento do crudo. Para o deputado Raul Tati,
a produção do petróleo não devia ser uma maldição, mas para nós em Cabinda isso é uma desgraça. Mas para além daquilo que é a poluição marítima que nós já conhecemos, com os derrames constantes de petróleo, que são incontáveis, agora vamos aqui testemunhar este derrame que está aqui a ocorrer, aqui em terra, cujas consequências são demasiadamente conhecidas do ponto de vista ambiental. Isto aqui é um desastre ambiental e devia ter o devido tratamento da parte das autoridades governamentais e da empresa Sonangol, que é aquela da Agência Nacional do Petróleo.
José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
A organização não-governamental Friends of Angola enviou uma carta ao presidente do país, João Lourenço, alertando para o que diz ser a diminuição e restrição aos direitos dos angolanos. A organização mostra-se preocupada com a criminalização de jovens ativistas cívicos e políticos após a aprovação do novo Código Penal, com a introdução do polémico artigo 333 sobre a responsabilização criminal de pessoas que se envolvam no ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos. Koko Mukuta.
Florindo Chivukuto, diretor executivo da Friends of Angola.
No uso do artigo 333 do novo Código Penal que foi usado, que qualquer angolano pode ser preso neste momento se o próprio Ministério Público achar, um dia acordar e achar que eu tenha cometido ou feito mensagens com conteúdos abusivos a pessoas como o Presidente da República. Quer dizer, é exatamente esta acusação que foi feita contra o jovem Lúter Augusto da Silva Campos.
Chivo Couto diz que o recuo da democracia em Angola fica cada vez mais evidente com as violações básicas das liberdades de imprensa, de expressão e de pensamento. Fronto Angola, que não sabe qual será a receptibilidade da carta pelo presidente João Lourenço, diz que é missão dos angolanos alertar para o perigo que o país vai descarrilando.
A questão que se coloca não é se há ou não interesse das autoridades angolanas em melhorar. O objetivo dessa carta é para lembrar o senhor presidente Lourenço que nós, angolanos, temos a responsabilidade, sobretudo ele como chefe de Estado, de velar pelos direitos de cada angolano, independentemente da sua cor partidária, sua religião, ou cor ou etnicidade. Esta é a responsabilidade, este é o trabalho do Presidente da República, e ele tem que garantir que esses direitos sejam salvaguardados para todos, sem exceção, na qualidade de chefe de Estado.
A Voz da América contactou Luiz Fernando, secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Nós aqui na Voz da América já falámos do possível impacto em Angola das sanções aplicadas a companhias russas pelo Ocidente devido à invasão da Ucrânia. Entre essas companhias está a Rosa, que é um dos principais investidores na mina de diamantes de Katoka, a quarta maior mina de diamantes do mundo, e também o banco VTB África, em que Angola tem participação. O banco VTB está também abrangido pelas sanções. Mas há outras relações entre Angola e a Rússia. Por exemplo, o lançamento de um satélite russo para as telecomunicações angolanas. A defesa é outra área de cooperação. O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de especialistas sobre o impacto dessas sanções na economia angolana.
Economistas Galvão Branco, Estevão Gomes e João Maria Funes e Chimpolo admitem que o funcionamento regular da barragem hidrelétrica de Capanda, a conclusão da construção do satélite angolano Angosat-2, a par dos níveis de produção dos diamantes e a área da defesa, podem ser afetados pelas sanções da Rússia. O economista Estevão Gomes refuta a tese segundo a qual os impactos econômicos serão residuais devido aos poucos investimentos russos em Angola, afirmando que a Rússia tem uma grande influência sobre a nossa economia.
Acabando as grandes partes dos equipamentos, vem da Rússia, claramente. A Rússia suspendeu, né, grande parte dos voos. O processo de produção das indústrias russas também tiveram um desaceleramento. Isso, claro, tem um impacto nos compromissos que eles têm a curto e até média e até longo, pelo menos a curto prazo, para a fase, por exemplo, de entrega ou de financiamento. A Rússia tem uma grande influência também sobre a nossa economia. E certamente temos muito, muito boa relação no campo militar e certamente isso terá afetado, vai afetar, e já começou a afetar de alguma forma, digo russo e da Ucrânia, entendido para o mundo todo, né? Então, de uma forma direta, tem realmente um impacto. Por exemplo, no caso do satélite, havia uma previsão, mas que era para daqui a aqui em abril, não é? Pode haver, por exemplo, um retrocesso na data.
João Maria Chimpolo também entende que
vai haver um impacto negativo na nossa economia, porque nós somos dependentes, um país dependente, porque não somos produtores e realmente o know-how daqui é mesmo expatriado, como a inteligência. Temos, por exemplo, projetos lá das lundas de diamante, onde estão os russos. Porque a Rússia em si é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo, do gás, do petróleo. Ao haver um embargo econômico nesse aspecto, nós realmente vamos ficar afetados. Os diamantes também que foram interditados na Rússia, que não podem vender, extraem daqui através de projetos existentes na lunda. Isso realmente que Angola vai sentir, não imediato, mas num futuro longo.
O economista Galvão Branco concorda com o impacto negativo das sanções contra a Rússia sobre a economia de Angola, mas admite que a assistência aos setores sensíveis, como é o caso da defesa e do satélite, estão salvaguardados ao nível bilateral.
Atualmente acho que sim, portanto há vários aspectos que têm que estar salvaguardados porque de facto são aspectos críticos ao nível portanto, da atividade do país, a nível portanto, dos interesses do país, inclusive ao nível de soberania, não é? Mas como disse, o nível de equipamento militar, todo ele praticamente é de origem russa. Portanto, agora é um importador e no caso dos diamantes é um exportador. Naturalmente que as transações comerciais através dos postos financeiros que sustentam essas transações ficam afetadas fundamentalmente à questão do SWIFT, que gera, portanto, outro tipo de situações mais complexas, portanto, na agilização dos pagamentos. Há sempre reflexos decorrentes dessa situação que, portanto, afetam, portanto, a economia de Angola, portanto, não com, portanto, um nível de gravidade como noutros casos, por exemplo, no caso dos combustíveis.
Informações disponíveis no site do governo angolano referem que o intercâmbio comercial entre Angola e a Rússia assenta particularmente nos setores dos diamantes, energia, telecomunicações e banca. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Instituto Nacional de Estatísticas disse que o índice de preços grossistas registrou uma variação mensal de 2,22% entre janeiro e fevereiro. Isso é 0,04% inferior à registada no período anterior e 0,01% inferior em relação à observada no mesmo mês de 2021. Contudo, em fevereiro passado, os preços dos produtos nacionais aumentaram 2,6% comparados com os preços em janeiro. Em Benguela, o João Marcos foi ouvir a opinião sobre estas estatísticas.
O Instituto Nacional de Estatística fala em tendência crescente nos últimos 3 anos, numa apreciação que se ajusta ao depoimento de consumidores ouvidos pela reportagem da Voz da América na cidade de Benguela.
A casa de negócio da armazém tem lucro, deixou 200 quantos, a feira vazia pelo menos subiu muito, por exemplo, arroz, já dizem aqui, tem de 9.800, bom arroz já está 12 mil, bom arroz.
Ai, o arroz tem que dar caro, está difícil.
Sempre a subir, o arroz, por exemplo, agora está no valor de 9.600, tem de 12, e acho que as vendedoras lá já na praça começaram a vender o quilo, 600, 500.
A esperança é de que baixe consideravelmente o preço do milho, a base da alimentação dos angolanos.
Essas coisas que estamos a vender não são nossas, é puxar. Aquele caso que vem, você quer mentir com ele. Entra.
Acha que daqui a uns 3 meses a comida vai arrear?
Vai arrear, porque já está, o milho já está até 220, mas temos esperança que vai chegar nos 150. Só isso que estamos agora.
De fevereiro de 2021 a fevereiro do ano em curso, um ano que trouxe a isenção de direitos aduaneiros nas importações e a reserva estratégica alimentar, mas também, e há pouco tempo, a guerra na Ucrânia. São aspectos recordados pelo economista Abílio Sanjaya, técnico da ADRA, ao sublinhar que a falta de assistência técnica e de meios de produção refletem o mau estado da agricultura familiar. Por sinal, o segmento que mais produz em Angola.
O adubo no mercado está a preços que não satisfazem aos produtores e que ao mesmo tempo consigam ter resultados satisfatórios. Né? Era importante o governo facilitar cada vez mais estes meios de produção. É claro que nós ainda importamos do adubo, registra-se a variação de preços, né? Porque são, por exemplo, da Ucrânia, a Rússia é um dos grandes produtores, vale a pena apostarmos nos nossos recursos internos. Né? Podes ter uma produção no interior, né? Mas os produtores, por um lado, sentem dificuldades nos circuitos de comercialização. Porque as vias de acesso, principalmente as secundárias e as terciárias, infelizmente, deixam muito a desejar.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E falando de agricultura e produção de alimento, 8 projetos de investigação científica, que incluem as culturas da mandioca, milho, feijão, sorgo e das áreas transversais de transferência de tecnologia, estão a ser desenvolvidos em 11 províncias angolanas. Isto no âmbito do projeto de produtividade agrícola para a África Austral, APSA. Isaías Soares.
coordenador do projeto de produtividade agrícola para a África Austral. Joaquim César, que participou até quarta-feira em Malange, no 27º Conselho Científico do Instituto de Investigação Agronômica, disse que além das 8 pesquisas em curso para a produção de sementes de qualidade, outros 10 já foram aprovados.
Acima de tudo e em primeiro lugar, está-se a fazer colheita de germoplasma. Estamos a ver quais são as plantas que a nível local já têm o potencial e que estão adaptadas às condições da nossa agricultura, com a perspectiva de se gerar tecnologia à volta dessas, com novas plantas que podemos introduzir provenientes de outras realidades africanas e não só.
O diretor-geral do Instituto de Investigação Agronômica, João da Costa Neto, admitiu que a Angola pode solucionar os obstáculos que afetam a produção agrícola a médio prazo.
O grande problema da agricultura angolana não se prende com a área cultivada, prende-se com a baixa produtividade. Por outras palavras, nós podemos cultivar muitas áreas, mas como colhemos pouco por hectare, colhemos pouco por área, logo nós temos uma baixa produção. O que é que se tem que fazer no nosso país? Hoje, no atual contexto universal, temos que inverter esse ciclo de importação de alimentos para um ciclo de um país produtor de alimentos que seja exportador de bens alimentares.
Isaías Trasimalães para a Voz da América.
A moeda nacional angolana, o Kwanza, valorizou desde o princípio do ano face ao dólar 20%, disse a agência de informação financeira Bloomberg. Essa valorização foi impulsionada pela subida dos preços do petróleo no mercado internacional, que aumentou igualmente, segundo a Bloomberg, a estabilidade macroeconómica, a política monetária e a subida nos ratings. Esta valorização da moeda nacional deveria levar, para um país como Angola, que importa quase tudo, à queda de preços dos produtos importados. Mas até agora, pelo menos, isso não aconteceu. Manuel José.
O especialista em finanças públicas e professor universitário Eduardo Nkosi diz não se tratar de uma valorização da moeda, mas sim oscilações especulativas.
Enquanto que os produtos no mercado não acompanham essa famosa valorização, não podemos falar de valorização do Kwanza. Há uma oscilação do Kwanza no mercado, é especulativa.
O especialista conselho executivo a primar pelo aumento da produção interna como única forma de fazer o equilíbrio da política cambial e monetária, sem expedientes outros.
Quanto mais produzimos, nós vamos depender das importações, isso pode indiretamente estabilizar a moeda. E também, quando os preços dos principais produtos de exportação, né, no mercado como agora, subiu o petróleo, então vamos armazenar mais dólares nas reservas do Banco Central. Quando os importadores precisarem de dólares, vão encontrar no banco. Agora, se não temos reserva suficiente no banco, a gente quer importar, não encontra dinheiro, vão recorrer informal.
Estevão Gomes, outro economista, pensa que esta valorização do Kwanza é artificial.
Artificial por quê? Porque ela não tem impacto direto na baixa dos preços. Se nós fazemos a desvalorização do preço do óleo, não acompanha efetivamente este equilíbrio. Se irmos para o saco de arroz, se houve depreciação já há 2 meses, da porcentagem também não acompanha. Ainda não tem nenhum impacto positivo nos produtos, acaba por não ser muito efetivo.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia conosco, em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Esta semana o tema é viver com síndrome de Down. A nossa convidada é Benilde Morana. Ela é representante da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, em Moçambique. Vamos ter reportagens especiais e contamos também com a sua participação. Se tiver dúvidas, perguntas sobre esta questão, envie-as para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Agora para o Kwanza Sul, a Associação Nacional dos Deficientes de Angola, ANDA, nesta província, manifesta-se profundamente preocupada com as insuficiências na reabilitação e integração social dos seus assistidos. A maior preocupação deve-se à falta de prótese e outro material para a reabilitação física de mais de 4 mil deficientes controlados. Fernando Caetano.
O presidente da ANDA do Kwanza Sul, Araújo Júlio.
Nós fizemos um memorando onde nós esperamos quase todo tipo de dificuldade que nós atravessamos. Mas, infelizmente, até agora nós não temos nenhum retorno para saber em que pé ficou aquele memorando, se o governador tomou conhecimento, se não tomou, enfim. Então nós ficamos sem saída. O gabinete provincial da justiça combatente também depende. O centro ortopédico, para já, devia ser da responsabilidade do gabinete provincial de saúde. É que devia estar a par e passo com aquele centro. O pessoal que lá funciona vem da saúde. E uma vez que é um centro que atende às pessoas com deficiência, na sua maioria são vítimas de guerra. Ninguém se preocupa com essas pessoas.
Clamor do presidente da ANDA, do Kwanza Sul, Araújo Júlio. Por seu turno e representando o governo da província, o diretor do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Eduardo Inglês, reafirmou a aposta do executivo na melhoria da qualidade de vida dos deficientes. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, a Liga Europa, onde hoje há jogos muito interessantes. Há duas equipas portuguesas em ação, uma, o Braga, está com uma boa vantagem, está no campo do Mónaco, depois de ter ganho a primeira mão por 2-0. O Porto também joga fora e também contra uma outra equipa do campeonato francês, o Lyon. E Porto está em dificuldades, perdeu a primeira mão em casa por 1-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos de ter um Futebol Porto mais competente do que aquele que tivemos no Dragão, isso não tenho dúvida. Houve situações positivas no jogo que tivemos aqui em casa com o Lyon. Agora, é pegar nisso positivo e principalmente porque aquilo que fizemos de bom, normalmente nós somos fortes. Não fomos tão fortes noutras situações que eu acho que são essenciais para se ganhar estes jogos e para termos essa consistência como equipa, a todos os níveis, ou seja, em todos os momentos do jogo. E é isso que vamos procurar, fazer ali um...
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a falar do jogo de hoje contra o Lyon para a Liga Europa. Mas há outros jogos onde está tudo muito renhido. Bayer Leverkusen da Alemanha recebe o Atalanta de Itália, que na primeira mão venceu por 3-2. Eintracht Frankfurt. Na primeira mão, a equipa alemã ganhou por 2-1. West Ham, de Inglaterra, recebe o Sevilha, que venceu a primeira mão, mas apenas por 1-0. Barcelona está na Turquia com o Galatasaray, em Istambul. Primeira mão, empata 0 golos. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Juventus perdeu em casa com o Villarreal de Espanha, 3-0. E a Riverdecce, hasta la vista, Juve, que na primeira mão tinha empatado em Espanha a 1 golo. Chelsea foi a França bater o Lille por 2-1, confirmando a sua vitória na primeira mão por 2-0. O sorteio para os quartos de final é amanhã. Nos quartos de final estão três equipas inglesas, Chelsea, Liverpool, Manchester City, três equipas espanholas, Villarreal, Real Madrid, Atlético Madrid e Bayern de Munique da Alemanha e Benfica de Portugal. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí o Álvaro Gerard Andrada com mais programação da Voz da América, mais reportagens dos Palopes e mais. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 17 de março, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos de atualidade, presidente americano Joe Biden e homólogo chinês Xi Jinping mantêm amanhã conversações sobre a Ucrânia. Vladimir Putin diz que o seu país precisa limpar-se de todos os traidores. Dezenas de pessoas condenadas a penas de prisão em Cuba por participarem em manifestações antigovernamentais. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet, na nossa página voaportugues.com. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, também pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão vamos até Pemba, onde se encontra o enviado especial da Voz da América, Amancio Miguel. Efeitos da guerra na Ucrânia já se sentem em Moçambique, Cabo Verde e Angola. E há denúncias de violação dos direitos humanos dos detidos depois da falhada tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Enquanto prosseguem bombardeamentos e combates através da Ucrânia, equipas de salvamento na cercada cidade de Mariupol estavam a tentar hoje encontrar sobreviventes que se tinham refugiado num teatro atingido por um míssil ou bomba das forças russas. Centenas de civis tinham procurado refúgio no local e imagens de satélite mostram que, para se tentar evitar o bombardeamento, a palavra crianças tinha sido escrita em letras garrafais no passeio em frente ao teatro. Pensa-se que muitas das pessoas que se tinham refugiado no teatro estavam nas caves do teatro, que foi totalmente destruído. Entretanto, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, têm programados para amanhã conversações telefónicas para discutir o que as autoridades chinesas descrevem de questões de interesse mútuo, mas em que a guerra na Ucrânia deverá ser um dos principais tópicos. Na segunda-feira, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, reuniu-se com o Conselheiro dos Negócios Estrangeiros chinês Yang Jiechi, em Roma, num encontro que durou 7 horas. Não foram dados pormenores, mas o encontro surgiu depois dos Estados Unidos terem afirmado haver informações de que a China poderia fornecer ajuda militar à Rússia, algo que as autoridades chinesas negaram. Ontem, o presidente americano descreveu o presidente russo Vladimir Putin como um criminoso de guerra, algo que Moscovo considerou de inaceitável e imperdoável. O presidente americano anunciou também um pacote extra de $800 milhões em ajuda à militar e o Pentágono disse que já começou a entrega desse material. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, hoje apelou à ajuda da Alemanha, afirmando ao Parlamento alemão que um novo muro está a ser erguido na Europa entre a liberdade e a servidão. Num discurso ontem, por seu turno, o presidente russo atacou aqueles que se opõem à invasão da Ucrânia, afirmando que o país deve fazer o que chamou de uma autolimpeza para limpar bastardos e traidores. O povo russo, disse ele, saberá distinguir entre os verdadeiros patriotas e o lixo e traidores e irá cuspi-los como um mosquito que entrou na sua boca. As afirmações de Putin foram feitas numa altura em que está a aumentar também o número de cidadãos a deixarem a Rússia para países como a Arménia, Geórgia e Turquia, países onde os russos não precisam de vistos para entrar. Estima-se que desde a guerra começou cerca de 200 mil russos abandonaram o país por recearem o isolamento total e possíveis outras consequências da guerra. Entretanto, entidades oficiais citadas pela agência Reuters disseram que, embora as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estejam a decorrer de forma séria, há ainda grandes diferenças entre as duas partes. Estas fontes não deram outros pormenores, mas fizeram notar o discurso de Putin como indicativo que este parece não estar disposto a compromissos. Por outro lado, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou hoje pelo telefone com Vladimir Putin, tendo-se oferecido para organizar um encontro entre o presidente russo e o seu homólogo ucraniano. Erdogan disse que um cessar-fogo poderia abrir caminho a uma solução a longo prazo, disse a presidência turca. Não houve qualquer reação por parte das autoridades russas. Em Cuba, um tribunal condenou dezenas de pessoas a penas de prisão entre 4 a 30 anos por participarem em manifestações antigovernamentais em julho do ano passado. Mais de 700 pessoas através do país foram acusadas de crimes por participarem nas manifestações. O tribunal acusou os agora condenados de tentarem subverter a ordem constitucional pela violência e de terem recebido ordens do exterior. Suspeitos militantes islâmicos atacaram um autocarro e um camião no sudoeste do Niger, matando 21 pessoas na região de Tillaberi, perto da fronteira com o Burkina Faso, onde se registram intensos ataques de rebeldes islâmicos. Uma fonte dos serviços de segurança disse que os atacantes transportavam-se em motocicletas e num veículo, tendo morto 19 civis e 2 soldados. 5 outras pessoas ficaram feridas.
Depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens. Em Moçambique, o diretor do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres Naturais, em Nampula, Alberto Armando, disse à Voz da América hoje que 48 pessoas terão morrido na passagem do ciclone Gombe pelo centro do país na semana passada, apenas na província de Nampula, mas 11 dessas mortes necessitam ainda de confirmação. No entanto, a secretária de Estado Nampula, Mati Gondola, afirmou que o número pode chegar a 53 devido a mais mortes na província de Zambézia. Vamos continuar a acompanhar os números definitivos da passagem do ciclone Gombe por Moçambique. Vamos agora até Pemba, onde tenho na ponta da linha o enviado especial da Voz da América, Amancio Miguel, que já no terreno há 2 dias tem contactado e visitado locais onde se encontram os deslocados da guerra em Cabo Delgado. Amancio Miguel, boa tarde para ti. Quais são as primeiras impressões desta visita?
Neste momento, Álvaro, os campos que consegui visitar, em particular em Pemba Mitsuz, que é um dos sítios que albergam grande número de deslocados, é que as pessoas vivem em condições que não são as melhores, vivem em barracas improvisadas, montadas muitas delas por agências das Nações Unidas e outras organizações não governamentais. As pessoas recebem alimentos, por exemplo, do PMA, que é o Programa Mundial da Alimentação, basicamente arroz e óleo, e algumas pessoas começaram mesmo ali nos espaços aos quais foram alocados a fazer as suas pequenas hortas para complementar a alimentação. Das conversas que até este momento tivemos com as pessoas deslocadas, há um sentimento misto. As pessoas querem, algumas, regressar às suas zonas de origem, outras preferem ficar nas zonas onde foram realocadas. E os motivos, Álvaro, têm todos a verem com a segurança. Por exemplo, hoje conversava em Pemba Mitsuz com uma das pessoas deslocadas, que já está há 12 anos, que veio de Kisanga, que foi uma das localidades que foi atacada, preferiu deixar de viver na tenda, procurou material, ergueu no terreno que foi lhe atribuído, uma casa que é melhor, aliás, está a continuar a erguer, e diz que vai continuar a ir para Kisanga a cultivar para a sua alimentação, mas que neste momento não se sente seguro para voltar ao local, porque acredita que os ataques ainda não terminaram, mas a vontade é que quer regressar ao seu espaço para continuar a produzir, fazer a sua vida normal, mas neste momento a segurança é um aspecto que é preocupante de uma forma geral para todos. Nesse acampamento que visitei hoje aqui em Pemba Mitsuz, as autoridades moçambicanas já estão a preparar um centro de saúde e também uma escola para que as crianças possam dar continuidade.
Obrigado, Amancio. Boa noite já para ti. Foi Amancio Miguel, enviado especial da Voz da América à província de Cabo Delgado. A invasão da Ucrânia pela Rússia tem provocado uma série de consequências a nível mundial. Desde o drama dos mais de 3 milhões de deslocados em apenas 3 semanas à destruição do país, passando também pelo impacto nos preços dos produtos como combustível e cereais. O drama humanitário, no entanto, é o mais grave. 4 estudantes moçambicanas forçados a interromper a sua formação na Ucrânia regressaram ao país e falaram com o Alfredo Júnior.
Na hora do reencontro com os seus familiares, Regina Said agradece a proteção divina que a fez escapar da guerra naquele ponto da Europa.
Só quero agradecer a Deus pela proteção, aos nossos pais pela oração, aos nossos pais, às igrejas, os demais familiares e também agradecer ao governo moçambicano pela ajuda.
Essas estudantes viram o sonho de se formar na Ucrânia interrompido, conta Keila Xixava.
Não sabem, os nossos estudos foram interrompidos, os nossos sonhos foram interrompidos, portanto, era importante, ou iríamos agradecer imenso se tivéssemos ajuda da embaixada ou para dar continuidade aos nossos...
Perante a crise humanitária que tem estado a dificultar as comunicações entre quem está no epicentro da guerra e o resto do mundo, o contacto entre as estudantes e o governo moçambicano só foi possível através de Keila Amado, outra estudante na Ucrânia, que estava de férias em Maputo na altura em que a guerra iniciou.
Voltava naquele domingo do fim de semana que começou o incidente, então... Não estive a acompanhar no terreno, mas estive a acompanhar por parte dos meus colegas moçambicanos que lá se encontravam. Dizer que foi um processo, digamos que um bocadinho complicado, visto que os estudantes, né, os moçambicanos lá na Ucrânia estavam dispersos em diversas províncias, não é?
O regresso ao país foi coordenado pelo Instituto para as Comunidades Moçambicanas no Exterior e, segundo a Armando Júnior, 11 estudantes ainda se encontram na Polónia, França e Finlândia em segurança.
Houve uma grande movimentação dos pais e dos próprios estudantes. Então o governo estava todo ele envolvido nisto, portanto a acompanhar o que é que se passava com os estudantes, onde é que estavam, em que condições é que estavam. Há muita coisa que não podíamos fazer dentro da Ucrânia, com certeza, mas íamos acompanhando as facilidades que poderiam ser criadas para que eles, portanto, estivessem no local, em local seguro.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Como a Voz da América noticiou ontem, o governo moçambicano tomou 6 medidas para mitigar os efeitos do aumento do petróleo em decorrência da guerra na Ucrânia. No entanto, hoje, o país acordou com novos preços de combustíveis, que chegam com um agravamento de 8 meticais para a gasolina e 6 para o diesel. A notícia pegou os automobilistas de surpresa. William Mapote.
Isso é um grande sufoco para nós, para a população em geral, é sufoco.
A situação não está nada bem para nós.
Como é pela primeira vez hoje? Amanhã não sei se vamos conseguir trabalhar, não sabemos como é que vamos fazer.
Os operadores de transporte público dizem mesmo que a nova tabela vai asfixiar as suas atividades e aventam mesmo a possibilidade de agravarem a tarifa para dar sustentabilidade ao seu trabalho.
Seria melhor se aumentássemos mais um bocado a taxa de chapa, né?
O governo agrava o preço precisamente um dia depois de ter anunciado 6 medidas fiscais que alegadamente visavam atenuar o impacto que vinha sendo a escalada do custo do barril do crude no mercado internacional. O diretor da Autoridade Reguladora de Energia, Paulo da Graça, diz mesmo que não fossem as medidas em causa, a tabela seria ainda mais pesada.
Se olharmos para a gasolina, nós passaríamos, de acordo com a estrutura, a ter a gasolina a custar o preço de 81,78 meticais. Se olharmos para o gasóleo, passaríamos a ter o gasóleo a custar 74,48 meticais. Se olhássemos para o gás de cozinha ou GPL, este passaria a custar 106 meticais.
Fato mesmo é que com o agravamento da tarifa de combustível, antevê-se também a subida do custo de vida, na medida em que mais produtos essenciais vão seguir a mesma direção. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote. Em Kiev estão uma mãe e uma filha que devem sair a qualquer momento da Ucrânia com destino a Cabo Verde, onde também se sentem os impactos da guerra nos preços dos combustíveis e cereais. Falei com o ministro das Comunidades, Jorge Santos, a quem comecei por lhe perguntar sobre a evacuação das duas cidadãs.
Olha, Cabo Verde está preocupado com a situação que está correr neste momento na Ucrânia. Eu acabei de fazer uma visita à França e também aos Países Baixos, onde nós verificamos a grande preocupação também das nossas comunidades, das autoridades, com relação a esta situação. Com relação a cidadãos cabo-verdianos, temos Portanto, dois casos que já reportamos também à nossa embaixada de Bruxelas, que já é em contacto também com essa mesma família, que é uma mãe e uma filha, que estão sendo encaminhados para serem repatriados para Cabo Verde, neste caso. Portanto, neste momento, não posso dar dados mais concretos, porque é uma situação que também que temos que proteger também os dados pessoais, desculpa, e que estamos a acompanhar a par e passo.
Sr. Ministro, eu sei que não é de ser pelouro, mas o Governo já anunciou que vai tomar algumas medidas para mitigar o efeito, portanto, dessa crise, tanto nos petróleos como na questão dos cereais. Por agora, já há noção de algumas medidas que vão ser tomadas ou ainda não?
Ainda não existem medidas concretas. Neste momento, já há um pronunciamento por parte do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Vice-Primeiro-Ministro com relação a essa matéria. Estamos a estudar a possibilidade e ver a gestão, em primeiro lugar, da segurança alimentar do país, que temos que garantir, porque, pronto, estamos a falar de uma guerra feita e de um agressor que é o primeiro produtor de cereais, assim como também a Ucrânia, que é o quarto produtor de cereais a nível da Europa. E, por conseguinte, são mercados exportadores e onde nós importamos também boa parte dos cereais para Cabo Verde, para a transformação em farinha para o pão. Por isso é que eu digo que a situação é uma situação de que requer cuidados, é muito sensível.
Era o ministro cabo-verdiano das Comunidades, Jorge Santos. Em Angola, especialistas consideram que as sanções europeias e americanas à Rússia terão um impacto direto na economia do país, devido à dependência tecnológica, dependência financeira e de know-how de algumas empresas angolanas em relação a Moscovo. Venâncio Rodrigues.
Os economistas Galvão Branco, Estevão Gomes e João Maria Funes e Chimpolo admitem que o funcionamento regular da barragem hidrelétrica de Capanda, a conclusão da construção do satélite angolano Angosat-2, a par dos níveis de produção dos diamantes e a área da defesa, podem ser afetados pelas sanções à Rússia. O economista Estevão Gomes refuta a tese segundo a qual os impactos económicos serão residuais devido aos poucos investimentos russos em Angola, afirmando que a Rússia tem uma grande influência sobre a nossa economia.
A Rússia suspendeu, né, grande parte dos voos. O processo de produção das indústrias russas também tiveram um desaceleramento. Isso, claro, tem um impacto nos compromissos que eles têm a curto e até média e até longo, pelo menos a curto prazo, para a fase, por exemplo, de entrega ou de financiamento. A Rússia tem uma grande influência também sobre a nossa economia.
João Maria Chimpolo também entende que
vai haver um impacto negativo na nossa economia, porque não somos produtores e realmente o know-how daqui é mesmo expatriado. Não imediato, mas num futuro longo.
O economista Galvão Branco concorda com o impacto negativo das sanções contra a Rússia sobre a economia de Angola, mas admite que a assistência aos setores sensíveis, como é o caso da defesa e do satélite, estão salvaguardados ao nível bilateral. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda vamos para a Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos reuniu-se hoje com o Procurador-Geral da República, Bakary Baï, para falar sobre a situação dos detidos, na sequência da alegada tentativa falhada de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro. Enquanto o Procurador-Geral escusou-se a fazer comentários, o Presidente da Liga disse ter relatos de violação de direitos humanos. Tiago Seidi, desde Bissau.
Augusto Mar da Silva, Presidente da Liga.
Nós temos relatos de algumas violações. Há situações de pessoas ou familiares que não são permitidas levar comida diretamente, o impedimento dos advogados de acesso aos seus clientes, situações de violações flagrantes dos direitos humanos em relação às pessoas detidas.
O Ministério Público esquivou-se a comentar o assunto. O analista François Dias disse que os advogados e familiares têm o direito de manter contactos com os detidos.
Nós ouvimos que não têm tido contacto com os advogados e manter contacto com os familiares, direito de poder exprimir livremente. Nesse caso, esses cidadãos estão encarcerados e estamos perante uma situação situação de violação do artigo 61, se é que nós podemos qualificá-lo de suspeito.
Mas Augusto Mário da Silva disse que o Procurador-Geral da República prometeu que os direitos dos detidos serão respeitados.
Recebemos garantias do Procurador que vai fazer de tudo para que os direitos fundamentais sejam respeitados.
Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América. Amanhã, por telefone, o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo chinês Xi Jinping vão falar sobre a guerra na Ucrânia, mas também a concorrência entre Pequim e Washington. Ana Guedes.
Em declaração, a secretária para a imprensa da Casa Branca afirma que a conversa faz parte dos nossos esforços contínuos para manter linhas abertas de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China. O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, encontrou-se com o Conselheiro de Política Externa chinesa, Yang Jiechi, em Roma, na segunda-feira, durante 7 horas. O telefonema de sexta-feira terá lugar numa altura em que Biden trabalha para completar o ajustamento da política externa da sua administração, conhecido como pivô para a Ásia, para refletir mais precisamente a visão de Washington sobre a China como o mais importante concorrente militar e económico da América. A China, um aliado próximo da Rússia, recusou-se a condenar a invasão russa da Ucrânia. Sullivan procurou mais transparência sobre a posição de Pequim em relação à Rússia na reunião de segunda-feira, na qual avisou que quaisquer tentativas chinesas de ajudar a Rússia a evitar sanções ocidentais custariam ao governo da Xi. Após a reunião, os Estados Unidos exprimiram preocupação quanto ao alinhamento entre a Rússia e a China, ambas potências nucleares governadas por líderes autoritários.
No Mali, o governo anunciou a suspensão das emissões da Rádio France Internationale e do canal televisivo France 24 no país. O anúncio seguiu-se às notícias dos meios de comunicação social franceses e de um grupo de direitos humanos que o exército maliano cometeu abusos dos direitos humanos nos últimos meses. Mayra Lassalle tem os detalhes.
A medida surge depois de a RFI e a Human Rights Watch terem noticiado alegações de abuso dos direitos humanos contra o exército do Mali. O governo disse que as alegações são falsas e fazem parte de uma estratégia que visa desestabilizar a transição, desmoralizar o povo do Mali e desacreditar as valentes forças armadas. A Human Rights Watch publicou na terça-feira um relatório que incluía alegados relatos de execuções e outros abusos cometidos por soldados malianos e separadamente por extremistas islâmicos. O relatório inclui também entrevistas com aqueles que visitaram o local de uma vala comum perto de Diabali, no Mali. A campa continha os corpos de várias vítimas que foram queimadas com as mãos atadas atrás das costas, cujos vídeos têm circulado nos meios de comunicação social nas últimas semanas. Os habitantes locais acusaram o exército de cometer execuções e dizem que as vítimas são homens de etnia Fulani que foram injustamente visados. O exército do Mali negou as alegações de ser responsável pelas execuções que ocorreram perto de Diabali. O governo militar do Mali, que tomou o poder num golpe de Estado de 2021, suspendeu em fevereiro o processo de acreditação de jornalistas estrangeiros. A France Media Monde, a empresa-mãe da RFI e a France 24, emitiu um comunicado de imprensa na quinta-feira declarando que investigará todas as vias de recurso para garantir que tal decisão não seja implementada.
E agora, informação desportiva com o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, a Liga Europa, onde hoje há jogos muito interessantes. Há duas equipas portuguesas em ação, uma, o Braga, está com uma boa vantagem, está no campo do Mónaco, depois de ter ganho a primeira mão por 2-0. O Porto também joga fora e também contra uma outra equipa do campeonato francês, o Lyon. E Porto está em dificuldades, perdeu a primeira mão em casa por 1-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos de ter um Futebol Clube Porto mais competente do que aquele que tivemos no Dragão, isso não tenho dúvida. Houve situações positivas no jogo que tivemos aqui em casa com o Lyon. Agora, é pegar nisso positivo e principalmente porque aquilo que fizemos de bom, normalmente nós somos fortes. Não fomos tão fortes noutras situações que eu acho que são essenciais para se ganhar estes jogos e para termos essa consistência como equipa, a todos os níveis, ou seja, em todos os momentos do jogo. E é isso que vamos procurar, fazer ali um...
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a falar do jogo de hoje contra o Lyon para a Liga Europa. Mas há outros jogos onde está tudo muito renhido. Bayer Leverkusen da Alemanha recebe o Atalanta de Itália, que na primeira mão venceu por 3-2. Eintracht Frankfurt, na primeira mão, a equipa alemã ganhou por 2-1. West Ham de Inglaterra recebe o Sevilha, que venceu a primeira mão, mas apenas por 1-0. Barcelona está na Turquia com o Galatasaray em Istambul. Primeira mão, empata 0 golos. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Juventus perdeu em casa com o Villarreal de Espanha 3-0. E a Arrivederci, hasta la vista, Juve, que na primeira mão tinha empatado em Espanha a 1 golo. Chelsea foi a França bater o Lille por 2-1, confirmando a sua vitória na primeira mão por 2-0. O sorteio para os quartos de final é amanhã. Nos quartos de final estão três equipas inglesas, Chelsea, Liverpool, Manchester City. Três equipas espanholas, Villarreal, Real Madrid, Atlético Madrid e Bayern de Munique da Alemanha e Benfica de Portugal. Ontem, em Inglaterra, o Liverpool foi ao campo do Arsenal ganhar por 2-0. Está agora a um ponto do Manchester City, o atual líder. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Ontem, a equipa do angolano Bruno Fernando, Houston Rockets, esteve em campo, mas Bruno Fernando não jogou. Este mês, Bruno Fernando só ainda jogou 3 vezes. Ontem, o Houston Rockets perdeu com o atual líder da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, 129-112. Rockets permanecem em último lugar dessa conferência. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, bateram o Sacramento Kings num jogo de muitos, muitos pontos, 135-126. Los Angeles Lakers de LeBron James continua em queda. Ontem apanhou sova em casa do Minnesota, 124-104. E a equipe aqui da casa, Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe da Voz da América, e perdeu. Perdeu com Denver e apanhou sova, 127-109. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E quando caminhamos para um pequeno intervalo, vejamos as primeiras páginas dos jornais americanos. O The New York Times escreve: forças ucranianas contra-atacam a Rússia enquanto Joe Biden envia mais poder de fogo. Washington Post escreve: enquanto diplomatas sugerem progresso nas negociações entre Moscou e Kiev, Pentágono alerta para potencial aumento das tropas russas na Ucrânia. E taxas de hipoteca atingem 4% pela primeira vez desde 2019, escreve o jornal Wall Street Journal. Já regressamos.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quinta-feira, 17 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos um número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Esta produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. O presidente americano Joe Biden e seu homólogo chinês Xi Jinping mantêm amanhã conversações sobre a Ucrânia. Vladimir Putin diz que o seu país precisa limpar-se de todos os traidores. Dezenas de pessoas condenadas a penas de prisão em Cuba por participarem em manifestações antigovernamentais. Quinta-feira na Voz da América é dia da rubrica 2Rs, um espaço de análise. Hoje, as negociações de paz no Catar entre o governo militar e os grupos de oposição no Níger. Mas isso mais à frente. Vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde arrancou hoje uma cimeira de negócios da Confederação Empresarial da CPLP. O evento, que pretende colocar o arquipélago de São Tomé e Príncipe no roteiro de investimentos pós-pandemia, reforçando as suas potencialidades em áreas como turismo, saúde e agricultura, é vista pelos empresários do país como uma oportunidade única. Óscar Medeiros tem os detalhes.
Mais de 150 empresas e empresários da CPLP estarão reunidos durante 2 dias na capital são-tomense para explorar potencialidades de negócio.
Entendemos que é uma oportunidade única, que deve ser, portanto, bem acarinhada, pois aí, nesta plataforma, há sempre possibilidades de estabelecer negócios, de entabular parcerias, de obter financiamentos.
Jorge Correia, presidente da Câmara de Comércio de São Tomé e Príncipe, espera que os empresários nacionais possam tirar maior proveito deste evento nesta fase pós-pandemia e marcada pelo impacto da guerra na Ucrânia. A Infarma de Cabo Verde, representada pela sua diretora-geral, Elisete Lima, está entre as mais de uma centena de empresas da CPLP com exposição nesta cimeira de negócios.
Temos interesse, portanto, em São Tomé e em estar em São Tomé.
Coatela, de São Tomé e Príncipe, está à procura de novos parceiros para massificar a exportação.
Ter mais contacto, arranjar mais contacto para exportar os seus produtos, divulgar os nossos produtos e fazer mais publicidade dos nossos produtos.
Uma oportunidade para os empresários e convidados da CPLP apreciarem dezenas de produtos de origem santomense. A abertura desta cimeira de negócios da Confederação Empresarial da CPLP foi presidida pelo primeiro-ministro santomense Jorge Pão Jesus. Os empresários da comunidade lusófona olham também para este evento como uma oportunidade para discutir mais uma vez a questão da mobilidade nos Estados-membros. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de 2Rs, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. No Catar, governo militar do Níger e grupos de oposição iniciam conversações de paz.
Rui Neumann, o governo militar do Chad e dezenas de grupos de oposição iniciaram conversações de paz no Qatar. Isto diz-se que é um primeiro passo para pôr fim a uma rebelião e realizar eleições. Estamos, de facto, no caminho certo?
Não, nem podemos ver o que está a passar neste momento em Doha, no Qatar, que são negociações. Não, é um pré-diálogo. É um pré-diálogo que reúne quem, para além dos convidados internacionais, como a União Africana, também membros da União Europeia e outras organizações internacionais, está, de um lado, as autoridades chadianas. Quando eu refiro assim, estou a referir especificamente ao Conselho Militar de Transição, que tem à cabeça Mahamat Deby, não no Qatar, mas à frente do Conselho Militar de Transição, que sucedeu o pai depois de morrer, supostamente em combate, contra um dos grupos armados, que é a FACT, que opera na Zona Norte. Aqui estão reunidos no Qatar 52 grupos político-militares. Portanto, isto é um processo extremamente complexo, que até poderíamos dizer que este pré-diálogo começa, de certa forma, mal. Mal porque o arquiteto de toda esta, digamos, toda esta mecânica para a reunião no Qatar é o ex-presidente chadiano, Gukuni, que ele conseguiu convencer, que é uma articulação extremamente complexa, conseguiu convencer que estes 52 grupos, digamos, político-militares, estivessem presentes. Aí já há uma certa discussão, porque quais são verdadeiramente os 52 grupos, o que representa cada um deles, porquê? Porque em alguns casos só uma pessoa representa, teoricamente, um dito grupo político-militar que nem sabe verdadeiramente qual é o impacto que ele tem no terreno. E não se pode pôr em paralelo, por exemplo, com uma organização como a FACT, que opera no norte do Chad, tem também bases no sul da Líbia. Estamos a falar de organizações com proporções completamente díspares. Mas o que é que acontece? Pouco antes do início do pré-diálogo no Qatar, Gukuni, o ex-presidente chadiano, é completamente afastado destas conversações por motivos que ainda estão muito opacos. E no mesmo momento é criado o Comitê Especial para as Negociações, com uma composição completamente estranha para os outros participantes, ou seja, os 52 grupos políticos ou militares. Isto criou uma certa tensão. Daí levou o facto, logo na abertura do pré-diálogo, em Doha, a FACT a dizer que não aceitava o modelo que estava a ser posto em prática, e decidiu-se retirar das negociações, tirar, não definitivamente, mas a suspender, e pedir ao Qatar que não fosse apenas um facilitador, mas que fosse também um mediador. Ou seja, que não fossem as autoridades que os grupos político-militares acusam de usurpação do poder a dirigir, como se fossem o chefe, uma reunião com todos os outros grupos político-militares, como se estivessem num nível inferior. Em debate está também várias exigências de uma parte dos grupos que não querem que, precisamente, o Conselho Militar de Transição se apresente nas eleições, que haja uma revisão da Constituição. Existe um conjunto de temas que já estão, digamos, a ser debatidos de uma forma, por vezes, um pouco conflituosa, que pode criar ou não as condições para as verdadeiras negociações que, em princípio, deveriam ter lugar em N'Djamena, na capital chadiana.
Uma das coisas que líderes da FACT mencionaram é que grande parte do chamado Comitê de Mediação não são contra o diálogo, de facto, portanto não iam ao Qatar pela paz. E por outro lado também se diz que entre todos estes grupos rebeldes que foram convidados, alguns apenas querem garantia de que podem, regressar, que podem ver os seus bens, os bens que foram confiscados, devolvidos, contrariamente ao que a FACT parece exigir. Portanto, esta questão de quando tens vários movimentos rebeldes, vários grupos rebeldes, e isto aconteceu, por exemplo, na África Lusófona, às vezes é difícil falar a uma voz. Raul, como é que se ultrapassa quando tens vários grupos que podem ter até exigências diferentes, ideais diferentes, quando se está a falar de paz?
É pela lei do mais forte, e essa lei do mais forte geralmente traduz-se sempre em percentagens étnicas, em percentagens da população. Agora, e de facto o caso do Chad é um caso muito complicado, e estamos no início do início, portanto não me parece conveniente tirar, ou não se trata de conveniente, trata-se prudente, aventar qualquer tipo de caminhos para as negociações. Este momento é também um momento pós-invasão da Rússia à Ucrânia e, portanto, é um momento de confusão no sentido em que esta invasão está a afetar todos os alinhamentos previamente estabelecidos. É ver, por exemplo, o caso de a Turquia, neste momento, estar com os alinhamentos ou com os interesses completamente alinhados com os de Israel, o que é uma coisa extraordinária. Mas voltando ao Tchad, o facto, conforme o Rui tinha dito, que tem bases no sul da Líbia, essas bases no sul da Líbia estão em território controlado pelo Marshal Haftar. O Marshal Haftar tem o apoio dos russos na guerra da Cirenaica contra a Tripolitânia. Portanto, eu creio que é muito cedo, conforme o Rui também disse, isto não são negociações para a paz, isto são pré-negociações, está-se a estabelecer quais são os limites, quais são os interlocutores, qual é o modelo que se vai utilizar nesta negociação, e o problema dos maioritários perante os minoritários, daqueles que querem entrar na negociação, o critério de escolha vai ser muito simples, vai ser o da força. Quem tem mais força, quem tem mais população, quem tem mais registros de nascimentos daquela etnia, pois vai ter prevalência perante os outros grupos étnicos, os outros grupos da população do Tchad. E esse vai ser, para já, o início. É sempre assim o início quando estas questões da representatividade se colocam. No entanto, voltar a referir que estamos num período de transição extraordinário e, portanto, tanto há interesse da Rússia nestas negociações, porque há um interesse direto no russo no Sahel, isso tem-se provado pelos sucessivos golpes de Estado no Mali, pelo Burkina Faso, no Burkina Faso também. Vamos ver como corre agora esta deslocalização de tropas francesas para o Níger, do Mali para o Níger. E por outro lado, o Oriente, estou a falar da Península Arábica, estou a falar da Arábia Saudita, estou a falar do Qatar, em particular, que neste caso está envolvido nas negociações, também precisa demonstrar aqui um determinado ascendente e uma determinada posição conciliadora no meio desta confusão toda que a Rússia provocou, porque já está a perder, precisamente dentro da negociação da questão Rússia-Ucrânia, já está a perder pontos para a Turquia, que já se estabeleceu como um intermediador, um moderador, mediador do conflito, que não deverá ser descartado porque é um Estado NATO, porque tem fronteiras diretamente com as partes envolvidas, que também na competição com a Arábia Saudita, pelo qual é que é o Vaticano do Islão, nesta feita marcou claramente uma posição importante enquanto mediador, e portanto este é um momento de grande indecisão e de grande confusão, que, na qual estas negociações de paz vão acompanhando, e o que hoje é, amanhã pode já não ser, precisamente a partir das dinâmicas Rússia-Ucrânia.
Rui, voltando diretamente ao Chad, o jovem Deby, qual é a posição dele? Tem-se falado pouco, ele tem falado pouco. Como é que ele poderá estar a ver o futuro do país?
Ninguém está na cabeça de Mohamed Deby, mas temos que ter em conta a inexperiência em termos de governação de Mohamed Deby. Mas quem está atrás de Mohamed Deby já se pode identificar de uma forma diferente, que é exatamente o mesmo núcleo duro que estava atrás do pai e que acompanhava o pai, Idriss Deby, ou seja, a elite da etnia Zakawa. E é precisamente contra esta elite e contra o domínio desta etnia, os Zakawa, que controlam, digamos, todos os postos de maior influência no Chad, um dos pontos de debate, um dos pontos de discussão que vai passar também pelo pré-diálogo. Mas na complexidade do mosaico chadiano, que se transparece e torna-se claro quando existem 52 grupos político-militares em Doha, no Qatar, neste processo pré-diálogo, há outro elemento que torna ainda mais complexo a possibilidade de encontrar um consenso generalizado, que é a penetração de múltiplos grupos armados que não fazem parte, digamos, do contexto chadiano. Ou seja, grupos vindos do Niger, do Sudão, da República Centro-Africana, grupos que operam na República Centro-Africana e, por vezes, foram mesmo criados no próprio Chad. Os que fizeram parte das antigas Selecás, os Antibalacás, são mais grupos mesmo do país centro-africanos, mas também grupos do norte dos Camarões, em que utilizam o Chad como base à retaguarda, para além do Niger também. Ou seja, torna-se muito complexo. Porquê? Porque estes grupos todos têm comunicação entre eles, por vezes existem até interajudas militares, interajudas políticas. No meio disto tudo, não podemos esquecer que está a crescer de uma forma fulgurante uma oposição da sociedade civil contra a permanência de Mohamed Deby e contra o sistema Zakawa. Isto promovido muito por políticos e intelectuais que estão em N'Djamena, na capital, mas são provenientes do sul. E aqui eu falo de um movimento muito específico, que é o Akitama, que tem obtido cada vez uma adesão popular nas manifestações que tem feito, e começamos então a aproximar do cenário maliano. O cenário maliano que levou ao primeiro golpe de Estado, a adesão dos militares à manifestação que o imã Diko estava a levar a cabo, e com uma grande adesão dos malianos, que justificou o golpe de Estado, e ao fim e ao cabo, que sai da sociedade civil. Esse cenário está-se a aproximar, está a germinar no Chad de uma forma que já não passa despercebido, com um elemento suplementar em comparação com o caso maliano. É que este movimento da sociedade civil, que envolve associações, organizações, ONGs e sindicatos, são absolutamente contra a presença francesa e favoráveis a uma presença russa. Ou seja, é mais um condimento que tornará mais difícil encontrar um consenso no que se está a passar em Doha com os movimentos político-militares. Porquê? Porque muitos dos movimentos civis que partem da sociedade civil, tarde ou cedo, acabam por pegar nas armas e lá está, transformam-se num movimento político-militar. A fronteira entre os dois é muito ténue.
Portanto, chegar-se a qualquer acordo sobre a nova Constituição e a realização de eleições, como a Debi disse que planeara, parece estar bastante longe, não é?
Pode estar muito longe, porque isto implica também Mahamat Debi estar disposto a ceder no poder, que toda a elite que hoje pertence também ao Conselho Militar de Transição, recordo que o Comitê Especial de Negociações, criado depois que afastaram o ex-presidente Gukuni, que estava na origem destes encontros, tem 4 generais na sua composição. Torna-se difícil acreditar que o CMT, nenhum elemento CMT vai se apresentar a eleições tal como está a ser debatido no Qatar, assim como uma revisão constitucional. São exigências de uma parte e digamos, uma certa posição de inflexibilidade de outra que torna muito difícil sair um consenso. Isto não quer dizer que um grupo destes 52 possa sair com consenso e isso dar uma imagem até propagandística, que foi um sucesso a reunião do Qatar. Mas um consenso de reconciliação nacional, como pretende Mahamat Debi, que já era a ideia do seu pai, Idriss Debi, começa-se a falar na reconciliação nacional com Idriss Debi, com o pai do atual presidente. Ainda é um cenário que, na minha opinião pessoal, ainda é longínquo para os Chads.
Neste momento, em termos de conflitos e de paz e de negociações, está tudo dependente dos destinos que a guerra na Ucrânia e na Ucrânia tiver a sorte desse conflito e a sorte dessas negociações é que vão ditar alinhamentos e um novo paradigma. E, portanto, está tudo suspenso neste momento relativamente àquilo que irá surgir do conflito Rússia-Ucrânia.
Raul Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com um resumo das notícias internacionais.
Enquanto prosseguem bombardeamentos e combates através da Ucrânia, equipas de salvamento na cercada cidade de Mariupol estavam a tentar hoje encontrar sobreviventes que se tinham refugiado num teatro atingido por um míssil ou bomba das forças russas. Centenas de civis tinham procurado refúgio no local e imagens de satélite mostram que, para se tentar evitar o bombardeamento, a palavra crianças tinha sido escrita em letras garrafais no passeio em frente ao teatro. Pensa-se que muitas das pessoas que se tinham refugiado no teatro estavam nas caves do teatro, que foi totalmente destruído. Entretanto, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, têm programados para amanhã conversações telefónicas para discutir o que as autoridades chinesas descrevem de questões de interesse mútuo, mas em que a guerra na Ucrânia deverá ser um dos principais tópicos. Na segunda-feira, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, reuniu-se com o Conselheiro dos Negócios Estrangeiros chinês, Yang Jiechi, em Roma, num encontro que durou 7 horas. Não foram dados pormenores, mas o encontro surgiu depois dos Estados Unidos terem afirmado haver informações de que a China poderia fornecer ajuda militar à Rússia, algo que as autoridades chinesas negaram. Ontem, o presidente americano descreveu o presidente russo Vladimir Putin como um criminoso de guerra, algo que Moscovo considerou de inaceitável e imperdoável. O presidente americano anunciou também um pacote extra de $800 milhões em ajuda à militar e o Pentágono disse que já começou a entrega desse material. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, hoje apelou à ajuda da Alemanha afirmando ao Parlamento Alemão que um novo muro está a ser erguido na Europa entre a liberdade e a servidão. Num discurso ontem, por seu turno, o presidente russo atacou aqueles que se opõem à invasão da Ucrânia, afirmando que o país deve fazer o que chamou de uma autolimpeza para limpar bastardos e traidores. O povo russo, disse ele, saberá distinguir entre os verdadeiros patriotas e o lixo e traidores e irá cuspi-los como um mosquito que entrou na sua boca. As afirmações de Putin foram feitas numa altura em que está a aumentar também o número de cidadãos a deixarem a Rússia para países como a Arménia, Geórgia e Turquia, países onde os russos não precisam de vistos para entrar. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 17 de março, desde Washington. De todos se despedem, Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
De seguida, um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um terrorista brutal e cometido está morto e o mundo é um lugar mais seguro. No mês passado, o líder mundial do ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, também conhecido como Haji Abdullah ou Muhammad Said Abd al-Rahman al-Mawla, morreu num ataque conduzido pelas forças especiais dos Estados Unidos na cidade de Atme, na Síria. Condizente com a brutalidade da sua vida, Abdullah detonou um colete suicida, matando-se a si próprio e a membros da sua família, incluindo dois filhos, enquanto as forças americanas cercavam a casa onde se escondia. Tornou-se chefe do ISIS após a morte do seu antigo líder, Abu Bakr al-Baghdadi, durante uma operação militar dos Estados Unidos em 2019. Al-Baghdadi também detonou um colete suicida e, no processo, matou três dos seus filhos. Em observações após o ataque de fevereiro, o presidente Joe Biden notou a história terrorista de Abdullah, incluindo o seu papel de liderança no genocídio de Yazidis, no noroeste do Iraque, a sua supervisão de propagação de grupos terroristas filiados no ISIS em todo o mundo, depois de ter atacado ferozmente comunidades e assassinado inocentes, a sua orientação operacional aos combatentes no recente ataque brutal a uma prisão na Síria, que detinha terroristas do ISIS, que, observou o presidente Biden, os nossos corajosos parceiros nas forças democráticas sírias deram rapidamente a resposta. O presidente Biden elogiou a precisão e preparação das forças americanas que conduziram o raid, observando que, a fim de minimizar as baixas civis, tinha excluído um ataque aéreo contra Abdullah e, em vez disso, fez a escolha de prosseguir um ataque das forças especiais com um risco muito maior para o nosso próprio povo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, declarou que a morte de Abdullah infligiu um duro golpe ao ISIS e ajudou a tornar o nosso país e os nossos concidadãos mais seguros. Ele está agora fora do campo de batalha e fora do comando e não pode ameaçar mais vidas. O secretário de Estado, Antony Blinken, saudou o evento como uma vitória significativa na luta global para perturbar e desmantelar o ISIS. Observou, contudo, que a operação contra ele fazia parte de uma missão maior dos membros da coligação global para derrotar o ISIS, e essa luta continua. O presidente Biden também enfatizou a necessidade de manter a pressão sobre o ISIS. A este respeito, a morte de Abdullah deve revelar-se salutar. Enviou uma forte mensagem aos terroristas de todo o mundo, disse o presidente Biden. Iremos atrás de vós e vamos encontrar-vos. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.